Então, depois de uma longa parada, vamos voltar para mais Bereicite. Shavuot?
Shavuot.
Vem falar sobre Shavuot um dia mais perto, se Deus quiser. Nós paramos, nós vimos criação do primeiro dia, do segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Vimos sobre os astros, falamos sobre os astros, falamos sobre Birkat HaShamah, que foi recentemente. No quinto dia, na quinta-feira, Hashem criou as aves e os peixes. Quinto dia. E no sexto dia Hashem criou todos os demais animais. E na sexta-feira também Hashem criou o ser escolhido de todos, que é o homem.
No sétimo dia.
Sexto.
No sexto dia.
Sexto. Não, no sexto. Sétimo não criou nada.
No sexto dia ele criou as aves e os animais.
Não, no quinto dia ele criou as aves e os peixes. E na sexta-feira ele criou os animais e o homem. Peixes e aves quinta.
Na sexta foram os mamíferos.
Tá bom? E na realidade, tudo que foi criado no mundo foi criado para o homem. E justamente por esse fato é que o homem foi o último a ser criado. De forma que quando o homem foi criado, tudo que ele necessitava já existia. Se era a luz, se era o sol, se era a lua, as estrelas, as plantas, as árvores, a terra, as águas, os peixes, as aves, os animais, tudo estava pronto. O homem foi o último a ser criado. Hashem pegou terra, barro, e todos os cantos do mundo, e começou a formar o homem. Diz o Midrash que isso é para depois de 120, não, a pessoa volta para a terra não rejeitar ele. Ele tem partes do mundo inteiro. Hashem pegou de todos os cantos do mundo, moldou o homem, e com certeza não é apenas moldar, fazer os órgãos e fazer as células, um trabalho bem complicado para nós, não para ele. Depois que ele moldou todo o homem, vai estar beafar nishmat chayim. Ele soprou nas narinas dele uma alma. Embora não vamos falar sobre isso agora, vale lembrar que ele foi criado um siamês. Depois foi separado. Durante toda a criação, tudo que foi criado era ou espiritual ou material. Havia luz espiritual, havia o sol, que é a luz material. Havia os peixes, havia os anjos, assim por diante. Mas tudo ou era material ou era espiritual. Quando Hashem criou o homem, foi a primeira e única criatura que une as duas coisas. O homem tem o material e o homem tem o mais alto espiritual nível dentro dele. E, obviamente, que o homem pode puxar isso para o lado que ele quiser. Ele pode ser puxado mais para o lado material e ele pode também, ao mesmo tempo, ser mais puxado para o lado espiritual. E aqui também nós vemos uma grande diferença entre as plantas, os animais e o homem. As plantas recebem a sua vitalidade de baixo. Os animais recebem a sua vitalidade do centro deles, que é o coração. E o homem recebe a sua vitalidade da cabeça, onde está o espírito do homem, a sabedoria do homem. E até por isso nós vemos que há uma diferença na forma que o animal caminha e a forma que o homem caminha. O animal o tempo todo está olhando para baixo. O homem é o único animal que pode olhar para cima, olhar para baixo. Ele escolhe para onde ele quer olhar. E justamente essa é uma escolha que o homem tem também do lado espiritual. Se ele quer se aproximar mais do lado espiritual, ele quer ficar mais para o lado material. Qual é a diferença básica, na verdade única, entre o animal e o homem? Muito bem. Na verdade são duas diferenças que estão completamente unidas. É o raciocínio e a fala. Mas o animal também fala. mas ele fala sem raciocínio, coisa sem raciocínio. O animal também pensa, mas ele não raciocina. Então, o homem consegue falar e transmitir coisas que ele raciocina. Essa é a grande diferença que tem entre o animal e o ser humano. E essa força foi dada para o homem, assim como todas as outras forças que o homem tem, para que ele possa ajudar Hashem como se fosse. Isso significa que a partir do momento que Deus criou Adam, Deus falou para Adam, Tendatcha shelo tachriv et olami. Preste atenção para não destruir o meu mundo. E logicamente, melhor não só não destruir, como também construir o mundo. O homem foi colocado aqui embaixo para que ele possa fazer o mundo prosperar. E ele tem essas ferramentas, e justamente a ferramenta principal que ele tem é o raciocínio. Então, o raciocínio ele pode, com certeza, ajudar o mundo a caminhar adiante, e da mesma forma que ele pode fazer o mundo caminhar adiante, ele pode, Deus nos livre, também fazer estragar o mundo. O nome que o Adam recebeu é Adam. Na verdade, é o nome de toda a humanidade. Todos os homens são chamados de Adam. O que quer dizer Adam? De onde vem a palavra Adam? Há quem quer dizer que Adam é de Adama, de terra. Mas o Rav Shimshon Rafael Hirsch explica que Adam vem da linguagem de Hadom. Hadom é escabelo. Aquele negócio que tem escabelo, aquele negócio que tem na cadeira.
Escabelo?
Escabelo? Aquelas cadeiras mais chiques. Quando você senta, você tem um apoiador para o pé.
Um banquinho.
Diz Rav Shimshon o seguinte, a diferença entre um palco e um escabelo, qual é? O palco eleva o que está embaixo. O escabelo faz com que o que está em cima não se rebaixe até o chão. Por isso, Deus colocou o homem no mundo, e a partir do momento que o homem faz aquilo que Hashem pede dele, no momento que o homem representa Deus na Terra, no momento que o homem produz o que ele deve produzir na Terra, ele está como se fosse fazendo um serviço para Deus. Se ele faz um serviço para Deus, ele faz com que Deus não tenha que se rebaixar até o chão, mas sim ele pode ficar apoiado um pouco mais para cima. Por isso que o homem é chamado de Adam, da linguagem de Hadom. O homem é o apoio dos pés de Deus, como se fosse. Então Deus apoia os pés nele porque ele ajuda Deus aqui na Terra. Também a palavra Adam tem Dam, sangue. O homem é chamado de Basar Vadam em hebraico. Em português se fala carne e osso. Em hebraico se fala carne e sangue. E o Aleph que tem no começo simboliza Alufo Shel Olam, o general do universo. Deus. Então o homem tem tanto a parte material, que é o sangue dele, e ele também tem o Aleph de Hashem. Ele tem uma força muito especial, que é uma alma especial que Deus coloca dentro do ser humano. Quando Hashem cria o homem, a Torá fala, Vayivra Elohim et Adam Betzalmo, que Deus criou o homem com a sua imagem. O que vem a ser a imagem de Deus? Deus não tem imagem. Isso faz parte dos 13 princípios de fé do Maimônides. Que Deus não tem forma. Então como que a Torá fala que o homem foi criado à imagem de Hashem? Qual é essa imagem que Deus tem? Rav Hirsch também explica isso muito interessante, de forma diferente do que os demais. O corpo do homem é uma imagem, uma projeção de Hashem. Ou seja, para a maioria das religiões, o corpo do homem é uma coisa vã, uma coisa profana. E dentro dele tem a alma, que a alma sim é divina. Porém, pela Torá, não só a alma que está dentro da pessoa é sagrada, mas o corpo do homem é tão sagrado quanto. E mais, o homem tem como obrigação de santificar esse corpo cada vez mais. Por exemplo, fazendo mitzvot. Quanto de fazer cada mitzvah? nós fazemos uma brachá. Como que é essa brachá? Que deixaram bem mitzvotado, que Deus nos santificou com as suas mitzvot. Santificou quem? Nosso corpo. Não lembra que a pessoa faz uma mitzvah, aquela parte do corpo já sendo usada para fazer uma mitzvah, está se santificando. E antes de fazer aquela mitzvah, você agradece a Deus por esse fato. Que agora eu vou fazer uma mitzvah com as mãos, e essa mitzvah que eu fizer com as mãos, eu estou santificando minhas mãos. Por exemplo, na mitzvah de Adai. Ou, na verdade, a maioria das mitzvahs vão envolver algum ato da mão. Mas não obrigatoriamente. O pessoal vai tocar shofar. Ele está usando a boca, ele está usando os ouvidos. Então, ele, naquele momento, está santificando a boca dele e ele está santificando os ouvidos dele. E tem mais. Quanto mais o lado espiritual do homem quer se acender, mais o lado material tem que acompanhar. Não adianta só a pessoa ficar rezando o dia inteiro e não usar as mãos para fazer mitzvot. Não usar os pés para fazer mitzvot. Se ele só começa a elevar a alma dele, uma hora ela não consegue mais subir, porque o corpo está puxando ela para baixo. Para a pessoa conseguir fazer a alma se acender, ele precisa levar o corpo junto. Por isso que é importante todas as mitzvot. Na verdade, cada mitzvah está ligada com outra parte do corpo. Tem uma mitzvah para cada parte do corpo. Então, são os livros de Kabbalah. Tudo bem, a gente não sabe exatamente qual é para quem. Provavelmente, se aprofundar em muitos livros, você vai acabar achando. Mas tem mitzvot que são ligadas com cada parte do corpo. E essas mitzvot, no momento que a pessoa faz ela, ele faz aquele pedaço do corpo se santificar. Ou tem mitzvot que envolve algumas partes e faz aquelas algumas partes se santificarem, no momento que ele faz a mitzvah. E dessa forma, quanto mais a pessoa santificar o corpo dele, mais ele vai conseguir se acender também. Também a alma dele vai conseguir subir mais alto. E essa força que o homem tem é uma força que ele pode usar, como sempre, para o bem e não para o bem. Ele é que deve saber canalizar para o lugar certo. Nós vemos, por exemplo, essa santidade que o corpo tem quando a Torá dá uma série de leis como enterrar um ser humano e como tratar um morto. Porque está morto, faz o que você quiser com ele. Não, esse corpo tem uma santidade. Como é que no momento que a alma sai, entra uma impureza naquele corpo? Por isso alguém que toca nele não pode entrar no Beit HaMikdash logo em seguida, tem que passar por um processo de purificação. Mas, de qualquer forma, o corpo, por mais que está naquele momento com uma certa impureza dentro do corpo, mas o próprio corpo é um corpo sagrado, é um corpo que fez mitzvot, um corpo que viveu como um judeu. E por isso que vem esse achar que deixar no permissivotar, que nós falamos antes de fazer uma mitzvah, que Deus nos santificou, Deus santifica o nosso corpo por intermédio das mitzvot. E de fato nós paramos para pensar e analisar nosso corpo. Nosso corpo é uma coisa maravilhosa. Em primeiro lugar, nós vamos olhar o sistema circulatório. O sistema circulatório, você tem sangue, que leva todos os nutrientes necessários para o corpo. Leva oxigênio para o corpo. Traz tudo que são impurezas e sujeiras que devem ir embora. O coração bate o tempo todo. É um dos poucos músculos do corpo que não se cansa. Ele vai batendo a vida inteira e não cansa em nenhum momento. Porque hoje vai ver se ele cansar. E tem todo um sistema de purificação no rim. E depois você tem, ao mesmo tempo, o sistema respiratório que funciona em paralelo. Onde o pulmão consegue puxar e absorver para dentro do sangue o oxigênio e pegar o gás carbônico e jogar para fora. E você tem um sistema digestivo ou digestório, como é chamado hoje em dia. A pessoa come alimentos e já na boca começa todo um processo químico para quebrar as ligações peptídicas. E depois ele engole e dentro do estômago dele também começa uma série de reações químicas para quebrar cada parte do alimento. Em seguida o intestino absorve isso também. e é levado pelo sangue para cada parte do corpo. E cada parte do corpo sabe o que ela deve pegar que é bom para ela. E o que ela não deve pegar que não faz bem para ela. E em seguida isso vai embora do corpo, é colocado para fora do corpo tudo que resta.
Engenheiro foi muito bom.
E o sistema nervoso, então, que funciona com energia, tem uma voltagem de 0.01 volt, alguma coisa assim. E como que funciona tudo isso, se eu pegar os livros de biologia e ver como funciona a bomba de sódio e potássio e como que a energia vai circulando pelo corpo inteiro e como quando você toca aqui o cérebro percebe rápido e tem toda uma comunicação do corpo inteiro. E se for falar então do cérebro, já é uma coisa completamente fora. Ninguém sabe como funciona o cérebro. Funciona melhor do que o melhor computador que tem no mundo. E nós aqui não sabemos utilizar ele. E quem sabe utilizar ele... E quem sabe utilizar ele bem, consegue fazer contas muito mais rápido que um computador. E consegue ter uma memória muito maior que um computador. E a célula? Imagina, o corpo inteiro se enxerga, se vê e tal... Ele se para pensar cada célula, das milhares e bilhares de células que tem no corpo, como elas têm todo um funcionamento exato dentro delas, e como tem um núcleo dentro delas, e tem os ribossomos, e tem as mitocôndrias, e os complexos de Golgi, e tudo aquilo que estuda em biologia, e como que funciona com uma perfeição assim incrível. E graças a Deus, nós estamos aí. Deus dá tudo isso para nós. Um intuito. Que nós sirvamos ele aqui nesse mundo. Que nós utilizemos todo esse corpo tão maravilhoso para poder prosperar e fazer o mundo avançar cada vez mais. Mas isso é tão maravilhoso, tão bonito, que nossos sábios estipularam para nós uma brachá especial para fazer, elogiando e louvando essa maravilha de corpo que temos no céu. Quando nós fazemos essa brachá? Quando é o momento que o ser humano no decorrer do dia para perceber, pelo menos, quão belo é o funcionamento do corpo? Muito bem, é uma vez. Quando é outra vez? É verdade.
Quando algo não vai
bem, todo mundo lembra de Deus. Mas quando as coisas vão bem, uma pessoa sai do banheiro. Quando você sai do banheiro e para pensar, puxa vida, que coisa maravilhosa, que poderia explodir se ficasse tudo dentro de mim. Mas está tudo funcionando direito. E eu comi, e o meu corpo absorveu tudo que ele tinha para absorver. E agora ele jogou fora o que não presta, o que não precisa para ele. Esse é um momento que a pessoa para pensar, puxa vida, que coisa. Que bom que o meu corpo funciona direito. E aí vem a brachá que nós sábios instituíram para nós. O que nós falamos nessa brachá? Nós falamos da Sheri Yatzaret Adam Bechokhmah. Deus criou o homem que está no finalzinho. Aqui, o penúltimo parágrafo da página. A gente fala, Baruch atah Hashem Elokeinu Melech HaOlam. A fonte das bênçãos és tu, Deus, nosso Deus, o Rei do Universo. Asher yatzar et ha'adam bechokhma. Você criou o homem com sabedoria. Qual a sabedoria que Deus criou? Tudo isso que nós falamos agora é muito mais que nós nem conhecemos. Ou se abrimos um livro de biologia, vamos descobrir mais um pouco de coisa. Nós aqui declaramos que Hashem criou o homem bechokhma, com sabedoria. Uma sabedoria, assim, incalculável. O varavó criou nele, nesse corpo, nekavim, nekavim, orifícios, orifícios, halulim, halulim, cavidades, cavidades. Quem são os orifícios? O olho, a boca, o nariz, etc. Quem são as cavidades? O estômago, o intestino, o coração. O que é que nós repetimos aqui? Necavim, necavim, orifícios, orifícios, e cavidades, cavidades. Na realidade, consta nos livros de Kabbalah que além dos órgãos materiais que nós temos também órgãos espirituais. Assim como em vários lugares, se olhar na Gemará, vários lugares consta de, por exemplo, o coração compreender. Desde quando o coração compreende alguma coisa. Não, não é esse coração que está aqui. Um coração espiritual que a pessoa tem é o coração que compreende. Ou, por exemplo, dizem nossos sábios que os rins são aqueles que têm a intuição. Rins não tem nada. Mas não é esse rim. É um rim espiritual que a pessoa tem. E assim por diante, tem cada órgão, tem um órgão paralelo a ele, um órgão espiritual, que é o órgão que faz determinada função ligada ao pensamento do homem, às virtudes do homem. Prova é que se alguém fizer um transplante de coração, pegar o coração de um bandido e colocar dentro de uma pessoa boazinha, não vai mudar. Ah, mas é o coração. Não pode ser, porque não é esse o coração. Esse coração é um coração material. Esse coração não tem nenhuma influência na pessoa. Ele faz o serviço desde bater o sangue e bombear o sangue. O coração que nós estamos falando é um coração paralelo a esse coração, que é um coração espiritual. E esse não dá para tirar de uma pessoa e passar para outra. Então, por isso nós falamos de orifícios. Então, a pessoa também tem um olho espiritual. E também nós falamos das cavidades. Só tem coração material e coração espiritual. Galui veyadu alifnei chisei revodeh. Sobre isso. Em seguida nós falamos na fila. Galui veyadu. É revelado e conhecido e sabido. Alifnei chisei revodeh. Perante o seu trono da glória. Por que nós falamos isso? Porque a nossa alma vem de um lugar que é chamado debaixo do trono celestial. É uma expressão, obviamente Deus não tem um trono físico, é uma expressão da Kabbalah para expressar de onde vem a alma do ser humano. A alma vem de um lugar chamado debaixo do trono celestial, ou seja, é o mais alto nível de espiritualidade, porque está logo debaixo de Hashem. Por isso nós falamos que é sabido perante as maiores alturas aí, Deus, que o quê? Se uma das cavidades se abrir, ou um dos orifícios se fechar, sei lá, por exemplo, vai ter algum problema na boca, você não consegue comer. O orifício está fechando. Não dá para a pessoa viver desse jeito. Ou Deus nos livre, a pessoa fica cega. Ou ele não consegue respirar. Ou, se uma das cavidades abrir, se o coração se abrir, se o pulmão se abrir, se o estômago se abrir, Deus nos livre. E ele charles caiem vela mão de faneca. Continuam dizendo, é impossível ficar perante você. É impossível lhe caiem. Perdurar, viver, e lá a moda da faneca, e também ficar perante você, Deus. Há aqueles que complementam ainda a fila Shahat, por até mesmo um momento. A maioria dos acadêmicos falam para não falar esse pedaço da Brahá, a fila Shahat mesmo por um momento, porque por um momento a pessoa sim pode aguentar. A pessoa, Deus diz que está tendo um infarto, por um momento ele aguenta, em seguida ele não aguenta mais. Então, não dá para falar por um momento, mas de qualquer forma, a pessoa não consegue se manter perante Deus se der algum problema no corpo dele. Baruch Atah Hashem, a fonte das bênçãos é você. Rofeh Kol Basar, aquele que cura toda a carne. Então, não obrigatoriamente aqui é que cura, mas também que mantém ela curada o tempo todo, ou seja, impede de vir doença sobre a pessoa. Uma filha só se faz uma maravilha. Lá só de fazer. Qual a maravilha que tem no corpo do ser humano? A maravilha aqui, não estamos falando de tudo aquilo que nós falamos antes do corpo, é uma coisa. Isso nós falamos no começo da Brahá, que Hashem criou o homem com sabedoria. Criar o homem com sabedoria é tudo aquilo que você vê de maravilhoso e perfeito que tem no corpo humano. Mas tem algo que é muito mais maravilhoso do que tudo isso. E isso nós falamos no final da Brachá. Uma filatot. O que é? A alma da pessoa vem do mais alto nível de espiritualidade. O corpo da pessoa vem do mais baixo nível da terra. É um pedaço de barro que Deus pegou para formar o homem. São coisas completamente opostas, coisas completamente distantes, e no corpo do homem elas estão juntas. A alma está junta com o corpo. Isso é uma coisa que nós declaramos aqui o Mafli Lassot, que é maravilhoso. Por quê? Porque a cada momento essas duas coisas tendem a se separar. Elas não conseguem ficar juntas. Não existe espiritual conviver com material ao mesmo tempo. E o tempo todo elas querem fugir uma da outra. E Deus não permite que isso aconteça, porque senão ele não vai ter um homem aqui na Terra. E isso nós declaramos na Abraha, uma fila só, que é uma maravilha que Deus faz o tempo todo em conseguir manter unidos dois opostos o tempo todo. Tem outra coisa muito interessante também no corpo humano. David HaMelech fala no Teilim: Kalat motai tomar na Hashem. Todos os meus ossos, querendo se relacionar a todos os meus órgãos, tomar na, eles dizem Hashem, Deus, Michamocha, quem é como você? Por quê? Você faz o seguinte: Matzilani mechazak, você salva o pobre do forte. Mimeno, Mechazak Mimeno, daquele que é mais forte do que ele. E salva o desgraçado, aquele que não tem nada, Migoslo, daquele que quer roubá-lo. Qual é a relação entre os órgãos da pessoa falarem para Deus o louvor que você salva os pobres das mãos dos mais fortes do que ele? É explicação muito simples. O corpo humano tem órgãos grandes e órgãos pequenos. Tem células maiores e células menores. O corpo tem nutrientes que vão passando pelo corpo. E eles são absorvidos pelos determinados órgãos. Teoricamente, os mais fortes ficam com tudo. Então, os órgãos maiores poderiam acabar absorvendo os nutrientes e não deixando para os órgãos menores. Mas Deus não permite que isso aconteça. Deus fez um sistema no corpo de forma que cada um pega os seus nutrientes, sempre deixando para os outros também terem. E por isso que o David HaMelech só fala no Teilim: sabe Deus, os meus órgãos declaram perante você que você não existe igual a você, porque você salva os pobres daqueles que são mais fortes. Você não permite que os órgãos mais fortes retirem o alimento e tudo que eles necessitam dos órgãos menores. Essa brachá é uma brachá que nós fazemos quando nós saímos do banheiro, principalmente, fora ao acordar, e é bom ao acordar também, antes de fazer essa brachá, passar pelo banheiro. Mas é uma brachá que nós fazemos justamente nesse momento.
Antes de passar pelo banheiro?
Depois. De preferência é bom ir ao banheiro e depois fazer essa brachá. De manhã. Porque no momento que a pessoa vê o nível mais baixo que o corpo tem, que é colocar excrementos para fora, ele vê, puxa vida, que maflila, que maravilha que Deus faz, de fato, que ele pegou a coisa mais baixa que tem, mais animal que tem, e ele conseguiu juntar a ela o mais alto nível espiritual, que é a alma que vem debaixo do trono celestial. E é interessante que o um dos grandes pesquisadores no último século, chamava Alexander de Humboldt, ele afirmou que ele procurou em todos os livros de rezas de todas as religiões. E ele não encontrou uma reza mais bonita do que essa seria, sabe? A pessoa agradece o tempo todo, pelo menos, sei lá, 5 vezes por dia, mínimo, se não mais, que ele agradece a Deus pelo corpo que ele tem funcionando todo direitinho. Isso, na verdade, é uma coisa importante, que infelizmente nós acabamos lembrando de Deus nos momentos que a gente vê que não está funcionando direito, tem que lembrar de Deus na hora que está funcionando direito, e se esforçar para toda vez que a pessoa sai do banheiro, lembrar de falar Sharia Tzar, e parar para pensar como de fato Deus faz as coisas com tanto detalhe e tão perfeito.
Tem algum jeito de fazer essa reza
direito ou não? Não, falar. A última pessoa sai do banheiro tem que lavar as mãos. Ele sai do banheiro e ele fala essa brachá. Sharia Tzar, que, como diz aquela plaquinha lá, não leva mais do que 20 segundos. De fato, são 20 segundos que a pessoa ganha em agradecer a Hashem pelo corpo tão maravilhoso que ele nos proporciona.